Rádio Agência Nacional. Entrevista.
A fumaça que atinge a maior parte do país é tóxica e pode agravar várias doenças como rinite, asma e alergias. O alerta é da médica presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia, Margarete Dalcomo, que conversou sobre o assunto comigo, Priscila Mazenotti, aqui da Rádio Nacional. Vamos ouvir. Doutora Margarete Dalcomo, Brasil em chamas. Qual que é o impacto dessa fumaça no nosso organismo?
Olha, nós estamos profundamente preocupados, né? E aqui eu falo como presidente de uma sociedade de especialistas em doenças respiratórias. Nós publicamos normas e recomendações de nossa parte, já encaminhamos ao Ministério da Saúde. A nossa ministra da Saúde convocou uma reunião de especialistas no sentido de atualizar as normas e recomendações frente à piora que se está verificando em outros locais, inclusive no Distrito Federal, onde nós sabemos que hoje algumas escolas, inclusive da área norte da cidade, suspenderam as aulas, né, por falta de condições. E nós, especialistas, estamos profundamente preocupados porque o dano ao aparelho respiratório, tanto dano agudo, causando rinites, asma, bronquite aguda, muita alergia respiratória e comprometendo crianças e, sobretudo, idosos, né, os dois extremos da vida são sempre os mais vulneráveis a esse dano, e nós não podemos, até o momento, definir se ele será um dano definitivo ou será um dano temporário, porque o que está circulando nessa poluição atmosférica associado à extrema secura do ar, ou seja, falta de umidade, falta de chuva, essa condição de que nós estamos respirando, né, a fuligem que derruba a qualidade do ar de uma maneira absurda, ela contém muitas substâncias extremamente nocivas, né? Então, por exemplo, a fumaça liberada pelos incêndios, ela contém uma mistura que vai desde gases tóxicos e partículas muito finas, ou materiais particulares muito finos, que chegam aos alvéolos pulmonares, às nossas unidades respiratórias nos pulmões. Ela também produz monóxido de carbono, dióxido de enxofre, compostos orgânicos voláteis, e todos esses poluentes podem causar ou agravar doenças respiratórias. Quando eu digo agravar, naquelas pessoas que são asmáticas, por exemplo, é um desastre. Naqueles pacientes portadores de enfisema pulmonar, é um desastre. E, na verdade, não há muito como nos proteger. Nós estabelecemos algumas recomendações, como, por exemplo, né, ficar em casa o máximo possível, né, ventilar a casa, mas de uma maneira cuidadosa, sem deixar penetrar isso que vem das áreas externas dentro dos ambientes, né? Hidratar-se muito. Então, é muito importante que as pessoas bebam o dobro do volume de água que elas costumam beber durante o dia. E são recomendações assim, genéricas que nós estamos fazendo. E nós não temos dúvida, em última análise, que isso já está trazendo e trará um grande impacto ao sistema de saúde, comprometendo, certamente limitando a capacidade de atender de nossas emergências, nossas clínicas das famílias, por demanda através de queixas respiratórias.
Agora, doutora, quando é que acende o alerta? Quais são os sintomas ali que a gente tem que ficar mais atento?
Olha, quando a pessoa começa a tossir muito, sentir desconforto respiratório, né, falta de ar, se ela já é portadora de uma condição respiratória, ela já tem a sua medicação de rotina, então talvez ela precise usar uma dose maior da sua medicação de rotina, né? Mas os sintomas se abrandam muito quando o aparelho respiratório está muito bem hidratado. Então, a hidratação é absolutamente fundamental que as pessoas mantenham, entende? Isso é uma coisa muito importante para que as pessoas saibam e tenham essa clareza, né, de ser importante. Por exemplo, o CETESB em São Paulo revelou, né, só na cidade de São Paulo, os valores de 200 microgramas de substâncias poluentes, que é maior do que aquele material particulado encontrado na cidade de Cubatão. Você imagina, a Organização Mundial da Saúde recomenda não ultrapassar 45 microgramas 3 a 4 dias por ano. E nós estamos ultrapassando 300 microgramas. É muito grave a situação. Então, as pessoas que estão queimando florestas são realmente criminosos e que têm que ser punidos exemplarmente, mas, sobretudo, na esfera pública, na esfera privada, nós temos que tomar os cuidados para mitigar um pouco os danos disso tudo, né?
E usar máscara?
Olha, usar máscara é uma coisa muito questionável, né? Porque a máscara que pode funcionar é a máscara chamada N95 ou PFF1 ou 2, né? Que são menos disponíveis e são mais caras. As máscaras ditas cirúrgicas ou de outros tecidos, elas protegem muito pouco, porque elas têm poucas horas de duração, elas não filtram os materiais particulados muito pequenos. Então é melhor usar, mas nós sabemos que é muito pequena a proteção que elas oferecem. A proteção seria oferecida, sim, por máscaras ditas N95, como nós usamos durante a pandemia da Covid-19.
E quando então, a gente deve ir a um hospital, doutora?
Ah, só quando estiver se sentindo realmente muito mal, quando não tiver medicação. A pessoa que já é portadora de uma condição e que tem a medicação, ela pode aumentar o uso dessas medicações. Isso não é problema porque ela tem as recomendações feitas, né? Então, quem deve ir procurar uma emergência são as pessoas ou mais idosas ou crianças que estão em risco de sofrimento respiratório, né? Se sentindo muito mal, enfim, que não tenham ali condição de serem controladas em casa. Essa é a condição.
Muitíssimo obrigada, doutora. Essa foi a médica presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia, Margarete Dalcomo, que falou sobre os cuidados com a saúde em tempos de queimada e fumaça.